Salve, salve, galera! A gente está começando a gravação do nosso primeiro podcast, que é uma extensão do vídeo número 1 do Meninas da Firma, que a gente lançou recentemente lá no YouTube. Se você ainda não viu, coloca aí bit.ly/videos_mf, que a gente ainda não conseguiu personalizar o nome no YouTube, mas se vocês se inscreverem, a gente vai conseguir personalizar logo, logo. No primeiro vídeo, a gente falou muito sobre multipotencialidade e a gente focou bastante na história da Renata, que é uma menina da firma multipotencial, que tem uma loja de acessórios incríveis, que é a Sassaricano, que é advogada na League of Creators, que é também, entre muitas e outras coisas, ela trabalha com carnaval. A loja dela de acessórios é relacionada a carnaval. Ela é fã de budismo. É fã não, né, Renata? Me corrija. Você é adepta do budismo tibetano?
Estudo.
Budismo tibetano. Você tem uma escola para estrangeiros. Ensina português para estrangeiros e faz inúmeras outras coisas. Então, a gente falou da Renata, a gente falou sobre ser multipotencial e ser multitarefa, a diferença disso. A gente falou sobre ser um canivete suíço. Então, se você não assistiu essas coisas, esses assuntos, eles já foram discutidos e estão no nosso vídeo número 1 do YouTube. E hoje a gente quer aprofundar, mas antes disso, a gente queria agradecer a participação de todo mundo, pelos comentários, pelos directs, pelo apoio que vocês estão dando na rede, porque isso é muito, muito significativo. Será que nessa semana a Renata começou a fazer alguma outra atividade que a gente não faz?
Olha, eu vou falar que essa semana me chamaram para ser mestre de um bloco aqui em São Paulo de sábado. Aí? E eu falei que não dava.
Porque achei que era... É consciência de agenda. Eu acho maravilhoso quando isso acontece.
Não, e uma coisa muito engraçada que a gente falou, que a gente conversou muito sobre a história da Renata, é que se você está se perguntando aí, se você não assistiu o vídeo, você está se perguntando, ok, a Renata tem 3 empresas, mas ela consegue dar conta das 3 empresas? A resposta foi sim. Não é, Rê?
É, a resposta é sim, e é sim graças a Gabi Brasil, que mudou minha vida com a organização. Mas a minha agenda é bem estruturada, mas realmente não dá para eu acabo trabalhando no final de semana, às vezes. Então não dá para eu assumir mais uma coisa e mais um compromisso fixo, porque eu também ensaio com um outro bloco durante a semana, segundo semestre eu tenho ensaio com outro bloco no sábado, então não dá, porque senão também, se a gente enche muito a nossa agenda, a gente não consegue ter nenhum momento de lazer também. É bom ter um momento de não fazer nada, um momento de agenda livre também, para você escolher o que você quer fazer, para ir no cinema, para sair com seus amigos, né? Porque senão não dá para ter só trabalho, né, gente?
Ô, Rei, você sentia muita dificuldade disso? Porque assim, eu sinto dificuldade disso, né? Porque eu amo tanto o que eu faço hoje, que eu tenho uma certa dificuldade de parar, né? Até por isso trouxe o Gabi para a minha vida também. Você sentia isso, assim? Que por um lado, antes de você se organizar, estava tudo bem, que você gostava muito do que você fazia?
É exatamente isso. Eu acho que eu sentia, eu fazia muita coisa, mas às vezes eu ficava meio me sentindo no mesmo lugar, porque eu não parava de fazer, porque eu gostava, mas também eu acho que é aquilo que a gente falou no vídeo, da terminativa, que também Sim. é importante. E daí Sim. eu só ficava fazendo, mas daí eu não via um resultado final. Então, vamos combinar, né? Que a gente tem empresa, tem que vender. Eu não via uma conversão em vendas efetiva ou um aumento de seguidores. Eu ficava fazendo, mas daí fazia meio sem objetivo. Gastava muito mais tempo e não chegava a resultado nenhum, né?
Tem outro ponto. Eu não sei, a Gabi vai poder concluir isso muito melhor do que eu, mas eu acho que não dá para ser multipotencial sem organização. Porque senão você não vai conseguir concluir nada. Não é tipo só... Eu descobri que sou multipotencial. Ok, mas para a roda girar, você vai ter que organizar, porque senão vai virar uma loucura.
Uhum. Mas dá para ser ninguém sem organizar, né, gente? Vamos combinar, né, Gabi?
É. Monopotencial.
Uma coisa interessante que a Rê falou até no vídeo foi que empreender foi uma solução para reunir várias das paixões dela, né? Gostos e tal. Que é o que acontece com a gente, né? A gente reunir nossas várias paixões. E se não for organizado, você não dá conta de lidar com todas elas. Porque igual você falou, Vivi, eu amo cachorros, mas cachorro não faz parte do meu negócio. Então, mas você vai ter que ter tempo com seus cachorros, porque você quer dividir, estar com eles, alimentar, passear e etc. Levar para escola, porque os cachorros da Vivi vão para a escola. São muito bonitinhos. E aí, a gente tem que ter tempo para dividir todas essas coisas e as prioridades, né? Uma coisa que é legal que a Renata me contou, ela até falou no vídeo, né? Segunda é para uma empresa, terça é para outra, e aí vai dividindo, porque corre menos risco de multitarefar dessa forma, porque você direciona, sim, né, o que, que você vai fazer em cada dia. Então, o multipotencial, por ele ter várias paixões, ele tem que gerenciar o tempo dele para ele dar conta dessas várias paixões, porque senão, de alguma forma, ele vai acabar um pouco frustrado.
Eu acabei de tentar, né? Eu acabei de fazer um deparo aqui na minha cabeça, até para quem não é multipotencial, mas ama muitas coisas na vida, sabe? Uma pessoa gosta muito de ser mãe, ou você deu o exemplo de que eu gosto muito de cuidar dos meus cachorros. E acabei de pensar nisso. Você pode não ser um multipotencial e conseguir colocar isso como um negócio, mas você dá muita importância para os seus hobbies e para o seu tempo com as pessoas, enfim. E a organização vai fazer toda a diferença.
É que é importante que multipotencial não é só também multipotencial no trabalho, né? É multipotencial em várias coisas.
Na vida.
Minha mãe assistiu o vídeo e deu um comentário falando de um caso meu, pequena, quando eu tava no pré, eu acho. Beijo, mãe, porque ela vai ouvir também, né? Que mãe, né?
Todos somos fãs da mãe de Renata.
Hashtag vai... mãe da Renata.
Ela vai ouvir. Mas, enfim. E daí ela falou que viu meu caderno não era bonito, porque eu não sou uma pessoa perfeccionista, eu não sou uma pessoa caprichosa, detalhista, eu não sou.
Tipo, teu caderno não era igual ao da Gabi, então.
Não, eu olho o bullet journal da Gabi, é tipo meu sonho de consumo. Eu parei de fazer bullet journal por olhar o bullet journal da Gabi, eu parei.
Eu copiei o dela porque eu não tenho capacidade de criar uma coisa daquela. Então eu não vou ficar perdendo meu tempo tentando criar algo novo. Então, eu tô dando tão certo.
Eu seria melhor, eu ia sentar do lado dela, só pra ver ela fazendo aquele negócio. Eu ia ser a melhor, eu ia comprar as canetinhas pra ela.
Aí eu voltei pro Google Calendar nessa. E daí minha mãe falou que a minha professora do pré, vamos dizer que você tenha sido no pré, falava que o que acontecia é que meu caderno não era bonito, porque eu aprendia, que aquilo da terminativa que a Vivi falou no vídeo, eu aprendi que queria um outro assunto. Não queria me aprofundar... Mas ainda, se eu já aprendi, já tinha resolvido aquele assunto para mim. E isso para várias coisas, que é aquilo que eu falei. Eu também toco tambor, eu também tenho outros hobbies, eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer. E eu acho que multipotencial tem bastante a ver com isso. Não, às vezes não é só no trabalho, às vezes a pessoa faz uma coisa, empreende uma coisa, ou tem um trabalho CLT, ou é concursado, e é muito feliz naquilo. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa, sei lá, atriz, e cantora, e também borda, e faz várias outras coisas, mas faz essas coisas também bem e terminando, e até ela aprende até o final, né?
Sabe o que eu acho legal em você? É que você realmente tenta se aprofundar nos assuntos que você gosta. Então, assim, nós do Meninas, a gente tem um grupo onde a gente conversa diariamente. E a Renata, ela realmente estuda budismo tibetano. Ela vai no estudo, ela faz essas coisas. Ela realmente gosta de astrologia. Ela entende todos os paranauês. Ela conhece a galera que você nunca ouviu falar e que você, tipo, fala, puta, a Renata conhece tudo. Você é uma fonte. Então, o que eu percebo é que você não é uma coisa superficial. Você realmente gosta, vai atrás, tem todo um aprofundamento. E isso é muito legal.
E pode não parecer, mas ela é focada, né? Pode não parecer. Você fala que é multipotencial, acho que, nossa, é fez do caqui. Não, ela é focada. Porque quando ela não sabe, ela fala, gente, não sei, nunca vi, eu vi.
Exatamente.
É porque eu acho que é isso, de novo, da terminativa. Porque muita gente acha que é exatamente o que a gente falou no vídeo. Que multipotencial é procrastinador. Então, que faz uma coisa aqui... Daí muda de faculdade, deve fazer uma outra coisa. Mas não é necessariamente, é só porque gosta de várias coisas. E daí aprofunda nessas coisas. E
gosta, muito doido, né? Isso, porque quando você olha, por exemplo, para essa época meio de vestibular, né? Que as pessoas assim, o que eu vou fazer? Mas eu tenho muitas paixões. Aí, às vezes, veio o pai ou alguém e fala, ih, tá perdido.
No TED, ele fala isso, né? Ela começa exatamente assim, né, Gabi? Tipo, ó, se você é uma pessoa que ouvia dos seus pais, se você era perdido... Então,
pois é, você não está sozinho. Pega isso de, bem, eu terminei, né? Terminei essa faculdade. Por exemplo, eu fiz cinema. Durante muito tempo, depois que eu mudei de profissão, eu fiquei pensando assim, caraca, mas tudo que eu aprendi foi pro saco? Não é possível que tudo que eu aprendi foi pro saco.
Não dá pra fazer isso em nada, né?
E assim, foi um momento que deu um estalo pra mim muito legal, foi... A Karina aqui, gente, trabalha comigo na comunicação. Aí a gente estava analisando métricas, que é o passatempo divertido da Karina. E aí a gente percebeu que os números do YouTube, dos vídeos e tal, estavam crescendo. E aí eu pensei, finalmente eu estou usando alguma coisa do cinema, assim, eu estou conseguindo trazer isso para o que eu faço hoje. Então, não foi pro saco, tá aqui. sabe? Mas é isso, do multipotencial, de você pegar todas essas coisas, porque vai agregando, né? Então, o trabalho que a Renata faz no direito agrega muitas outras coisas que ela faz, né?
Sim. E a Rê, ela também tem uma coisa muito legal, que ela, quando eu acho que ela contou no vídeo, né, que ela passou por várias empresas multinacionais, ela teve várias experiências, até ela chegar ao ponto de falar, não, eu quero viver das minhas paixões e começar a concretizar tudo isso. E isso tem muito a ver com um comentário que a gente recebeu no YouTube. Eu vou até ler o comentário para vocês, que, aliás, a gente ficou aqui discutindo os comentários de vocês antes de começar, que é da Marina Guiar, que ela colocou, nossa, muito legal, dá até vontade de entrar na conversa. O que mais me chamou a atenção foi a questão de não ficar muito tempo em um mesmo emprego e estar tudo bem. Eu vivo essa inquietude hoje e achava que estava tudo errado, que devia continuar em busca daquilo que eu faria por uma vida inteira. Que alívio conseguir pensar conscientemente de uma forma diferente. Eu acho que a Renata vai conseguir contribuir muito com relação a esse comentário da Marina, porque você passou por isso, né, Rê? Você passou por vários locais para você chegar onde você está agora.
Passei. E eu tive que me afastar do direito também, porque eu comecei a trabalhar na Alemanha, depois eu voltei para o Brasil, fiz um ano de estágio no MP Criminal, depois eu voltei para a multinacional, daí ficava 2 anos e mudava de emprego, daí é o que eu falei, eu trabalhei em empresas que eram B2B, né? Então empresas que vendiam para outras empresas, empresas B2C que vendiam para consumidores finais, em várias regiões da cidade também, com produtos totalmente diferentes, mas eu tive que tirar um sabático, ficar um ano fora, depois eu voltei a advogar. Daí vi que não era isso que eu queria, porque eu voltei para uma empresa de tecnologia. Daí eu me afastei do direito totalmente por 3 anos. Eu fiquei sem... Claro, eu advogo para a escola, mas só que menos. E daí eu tive que me afastar para ficar com saudades e falar, não, isso aqui está me fazendo falta. Eu quero isso na minha vida de novo. Eu acho que, às vezes, a gente precisa se afastar para enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Isso em relação a várias coisas. Quando a gente está no meio de um problema... ou quando a gente está num trabalho e não está gostando, tem que tirar férias ou tentar, sabe, enxergar de fora mesmo. É meio que sair, assim, enxergar em perspectiva. Para conseguir ver se é o trabalho, se é o jeito que você trabalha, porque às vezes não é outra. No meu caso, não era advogar. A questão é que eu gostava de advogar, gosto de advogar ainda, só que eu gosto de advogar dessa maneira que eu estou advogando na Legal agora, que é descomplicando o direito, fazendo com que o direito seja mais acessível para todas as pessoas, que foi como eu sempre trabalhei nas multinacionais. O time de marketing sempre falava isso, ah, eu acho ótimo que você fala as coisas, a gente entende, para fazer a promoção não dá. Esse é o jeito que eu gosto, mas eu tenho amigos da faculdade que estão no mesmo escritório desde que a gente se formou e felicíssimos. E eu acho que não tem uma fórmula, eu acho que o importante é fazer essa medição, sabe? De tempos em tempos. Medir a temperatura, ver que está bom, não está bom.
Eu acho que é importante a gente discutir isso, é porque para muitas pessoas, essa consciência ela não vem tão rápido. Porque o que a gente percebe, é o que você falou, eu tenho amigos que estão no mesmo emprego, seguindo carreira e amam o que fazem. Tem pessoas como você, que tem essa necessidade de colocar em prática várias coisas, porque gosta de fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo tem muita gente que quer fazer várias coisas, mas ainda vive uma pressão e um dilema do que, será que é certo isso? Ou uma pressão social e às vezes até familiar, de que não, para você ter sucesso, você tem que construir uma carreira ou ficar muito tempo numa empresa. Eu conheço pessoas que vivem esse dilema. Querem arriscar, mas sentem uma pressão muito grande, às vezes, tipo, do marido, do pai.
A nossa geração, ela tem muito isso, né, Caio? Eu acho que é muito característico da nossa geração isso.
A gente tá começando a mudar isso agora, mas a gente ainda carrega isso.
Porque essa noção de sucesso também tá meio que mudando, né? Tá parando de ficar meio atrelado com essa coisa de ficar muitas horas e recursos, enfim... Eu vejo muita gente, pelo menos no meu círculo, assim, que tá querendo construir uma coisa mais autêntica, ou então viajar e conseguir tempos para fazer outras atividades na vida, sei lá, escalar, fazer dança,
ou ficar
treinar
com os filhos,
enfim, né? Outras coisas na vida. Então, essa noção de sucesso tá meio mudando e.
Mas eu acho que não é nem essa noção do sucesso. A pergunta que eu mais recebo... A Renata também me libertou, de certa forma, porque eu fui, né? Assim, Quando eu falo para as pessoas em tudo que eu trabalhei na vida, eu já trabalhei de indústria a banco, a empresa de tecnologia, a auditoria. Mas quando eu saí, eu precisei fazer isso. Hoje eu sinto falta de trazer o meu conhecimento de design e de marketing para o meu trabalho. Eu estou sentindo essa falta hoje, sabe?
Mas você consegue trazer.
Eu consigo mais hoje, Ká. E eu tô tendo mais confiança hoje de poder fazer isso, que eu era um pouco como a Gabi. Eu achava que eu não podia fazer isso, que as coisas não se misturariam. E eu demorei para entender que elas se misturavam, entendeu? Porque eu tô atuando desde 2011 como consultora. Em 2016 que eu consegui fazer isso. 5 anos depois. E eu precisei me afastar para entender, né? Mas eu acho, o que eu ia falar, na verdade, é o seguinte. Assim como na consultoria de estilo e de imagem, eu preciso quebrar esse paradigma de você vai agradar os outros de qualquer maneira que você ama, porque a gente se preocupa com as pessoas que a gente ama, né? O que vão pensar de mim? Na verdade, é mais a gente tem medo de perder, né, quem tá perto da gente. A gente não vai perder quem a gente nunca teve. E quem a gente ama, a gente, o que vão achar de mim? Eu quero agradar meus pais, eu quero agradar meu marido. Tem essa pressão nossa com a gente mesmo também, de pertencimento, né? De o esperado, de dar conta, e por aí vai. Só que quando as coisas ficam muito claras, a gente tem mais segurança para isso. Eu vejo que as pessoas que não têm... A Rê, ela tinha segurança, ela fala com muita segurança as coisas que ela fazia. Ela não era uma porra louca que falava, ah, eu vou largar tudo, que se dane, entendeu? E eu, quando eu saí também, eu falo, eu tava tão segura do que eu queria, que não é que eu não tive medo, mas a minha coragem foi maior. Eu acho que as pessoas que ficam nesse dilema, eu acho que é mais porque elas não sabem o que fazer e não sabem o que elas querem, então é melhor não mexer em time que tá ganhando. Eu já vi dois extremos. Eu vi, eu não vou mexer em time que tá ganhando, com um medo atrelado a por que que eu vou desapontar as pessoas que eu amo, com a porra louquice. Eu já vi esses, entendeu? Essas situações. Aí a pessoa sai meio sem saber mesmo o que ela quer, e aí começa a dar problema, e aí não sabe como lidar com aquilo depois.
Aí
vem a frustração. E aí volta e fica frustrado porque voltou e não era o que ela queria. Então eu acho que tem uma linha tênue entre essas situações, enfim. Não sei se a Rê concorda comigo.
Não, eu concordo, mas eu acho que é bom lembrar também que a gente também está falando de uma posição aqui social de privilégio. A gente é privilegiada. Eu tinha um cargo que eu conseguia me organizar financeiramente para conseguir guardar um dinheiro para tirar um ano e viajar. É, eu entendo que não é todo mundo que consegue fazer isso. Eu acho que é sim possível para todo mundo, mas para algumas pessoas essa transição talvez demore mais.
Sim.
Para conseguir ficar levando o plano B em paralelo por muito mais tempo. Porque
Eu levei por 5 anos, Rê. E eu só tirei 6 meses porque eu fiquei doente, na verdade.
Então, não, é só porque, tipo, porque senão, sabe, quem tá ouvindo a gente vai falar, nossa, é fácil. Né?
Bom ponto.
Advogado de multinacional e agora vou ficar falando que todo mundo pode fazer isso. Eu acho sim que todo mundo pode fazer isso, só que eu entendo que não, talvez não na velocidade que eu fiz ou não da maneira que eu fiz. Eu acho que tem sim umas questões financeiras. Concordo super também com isso que a Gabi falou de sucesso, voltando um pouco, porque eu acho que a gente está numa geração bem de transição. Porque a gente viu os nossos pais trabalhando a vida toda e trabalhando muito para começar a aproveitar quando se aposentasse. E daí era sempre essa história. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu me aposentar, eu vi isso acontecer com meu pai. Daí quando meu pai estava com um plano de daqui a 2 anos ele e a esposa se aposentarem e viajarem, ele morreu. Então, daí a gente vê isso acontecer, você fala, pô, não quero isso. Eu tenho um outro tio que aconteceu isso também. Que ele falava isso, daí ele ficou com uma super doença na coluna e tudo mais, ele não consegue aproveitar. Eu não quero isso. Eu quero aproveitar agora. Eu quero viver minha vida de outra maneira.
Você também quer esperar chegar aos 60 anos para começar a aproveitar a sua vida.
Exatamente. Daí eu acho que isso também tem mudado o conceito de sucesso e, consequentemente, tem mudado o jeito que as pessoas querem trabalhar. Eu acho que daí, essa coragem que a Vivi falou, acho que isso ajuda, né? Na coragem.
Então, mas eu acho que aí entra uma outra coisa também. A gente está mudando o nosso parâmetro que ter sucesso é ter dinheiro. E a gente está entendendo que é possível viver com menos, que é possível, sim, você ter menos coisas e você ser feliz com isso, porque sucesso hoje em dia está mais relacionado a tempo do que a questão financeira. E isso é um ponto importante. Sucesso para você é o quê? E a gente tem que fazer essa pergunta: ah, sucesso para mim é ter uma casa luxuosa, é ter um carro? Ou sucesso para mim é ter tempo para fazer as coisas que eu gosto?
É por isso que eu falei da gente sabia do que a gente queria, entendeu, Ká? Quando você sabe o que você quer, é fácil você abrir mão. Eu tinha uma casa de 120 metros quadrados, eu não precisava daquilo, entendeu? Só que quem sabe 2 anos antes, se eu tivesse aberto mão disso, eu teria surtado, não sei. Sofrido, porque ia ser no momento errado. Entende? Acho que foi também isso que a Rê quis dizer com essa história do tempo também. De trazer o significado e o peso das coisas que elas têm que ter para você conseguir dar conta disso. Porque não é mágica que a Rê faz para dar conta. Ela tem muito claro o que ela quer. Ela se conhece muito.
E levou tempo também. Né?
Isso levou o tempo também.
Leva tempo também. Até para você olhar para vários cenários e pensar, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, e agora eu vou montar aqui do jeito que eu pensei em fazer.
Porque eu também acho que é um exercício aí de autoconhecimento e amadurecimento para você chegar nessa questão de saber é isso, não é isso, tô pronta para experimentar, tô pronta para me jogar. Eu acho que é um conjunto de coisas.
E teste, gente, e teste. Porque tem um negócio que eu adoro, que é um desenho que eu adoro, que é onde você tá, onde você gostaria de estar. E daí no meio é o leap of faith. Eu não sei qual que é uma boa tradução para isso, mas seria tipo um salto de fé.
É salto de fé,
Porque eu acho que é isso no final. Você tem que meio também testar, com coragem, você vai também. Se der errado, você volta, vai fazer uma outra coisa. Porque eu acho que a gente também tem uma mentalidade aqui no Brasil. Eu tenho consciência que a quantidade de desempregados que a gente está nesse momento, a situação que o país está. Só que quando eu fui viajar, todo mundo falou que eu não ia conseguir emprego quando eu voltasse. E eu, no dia seguinte que eu voltei de viagem, eu tinha um emprego ganhando mais do que eu ganhava antes de viajar. Então, também tem que dar um voto de confiança pro universo, sabe?
Com quantos anos você estava quando você tirou o ano sabático?
32 ou 33, agora não lembro. 32, foi isso. Fiz 33 a viagem. Porque, né? Tem todo um negócio também com 33, não é retornado, mas tem várias coisas. 33 é importante. Mas daí e daí as coisas na minha vida acontecem muito assim também. Eu só percebo o que eu tô fazendo num número, num ano que é importante depois, que daí conecta com várias coisas que são importantes para mim. Eu falo, nossa, olha, fez total sentido.
Também sou assim.
Não podia ter sido em outra época. Mas isso também é importante, né? Porque acho que a Vivi vai achar isso também. Eu também só consigo achar toda essa lógica, é isso que a Gabi falou também do cinema. Eu só consigo achar essa lógica e eu só consigo contar essa história hoje, olhando para trás. Se você me perguntasse no sabático, então você vai advogar? Eu ia responder que não ia advogar nunca mais na minha vida. Eu tinha certeza. E daí, hoje em dia, tudo faz sentido, né?
E qual que foi o start? Quando você percebeu, aconteceu alguma coisa, teve algum momento, algum evento, algo na sua vida que você falou assim, cara, preciso tirar um ano, preciso parar, preciso pensar na minha vida, preciso focar em mim. Teve alguma coisa que aconteceu que te ligou a isso?
Eu tava de férias no ano antes na Ásia, para variar. Daí eu tava no Laos, em Luang Prabang, que é uma cidade que eu gosto muito, muito. O Laos é o único país do Sudeste Asiático que teve colonização francesa, então ele é um pouco diferente da Tailândia, do Vietnã e do Camboja. E daí eu comecei a conhecer muita gente que estava viajando há muito tempo. E eu tenho um amigão inglês que também viajava 6 meses por ano, trabalhava 6. E eu ficava, gente, isso aqui no Brasil não dá, isso é coisa de europeu. E no fundo eu também acabei não conhecendo nenhum brasileiro nessa viagem de férias que estava fazendo isso. Mas eu conheci muita gente que estava viajando há 1 ano, há 3 anos, há 5 anos, viajando a mulher, o marido, os filhos, mulher sozinha, homem sozinho. Eu falei, gente, quando que eu vou poder fazer isso de novo? O que não tem nada a ver, porque eu conheci gente de todas as idades fazendo isso. Desde os australianos em gap year, que eles fazem isso bastante, é normal, logo depois da faculdade, ou antes de entrar na faculdade, até conheci mulheres viajando sozinha de 65, 70 anos. E daí eu falei, pô, já estou aqui 10 anos em multinacional, tinha acabado de ter uma mudança na empresa que eu estava, eu não estava muito feliz com o chefe que eu estava no momento, falei, cara, é agora. Daí foi isso, fui. Mas eu sou assim também, né? Daí eu resolvo, daí eu, do dia que eu pedi demissão ao dia que eu embarquei, deu, sei lá, 1 mês e meio. 2.
Ah, eu sou essa pessoa aí. Mas, na verdade, eu acho que assim, você já estava matutando na sua cabeça há um tempo, você só significou e foi, né? Também as pessoas acham, nossa, tava tudo bem.
Não é do nada, né?
Não é de nada.
É porque aquilo também que eu falei outro dia aqui, que a minha mestra tibetana falou, quando ela estava aqui no mês passado, a Jetsuma Tenzin Palma, ela estava falando sobre isso, que também tem coisas que pegam mais na gente ou não. Eu poderia ter feito essa viagem, poderia ter conhecido todas essas pessoas. Eu estava com uma amiga, inclusive, na viagem, que continuou trabalhando em banco até hoje. Isso não pegou nela, não apertou o botãozão, né, que fica na frente, porque a gente conecta com o que...
Não, ou pode ter apertado, né? Ela falar, eu amava mesmo aquela vida de ir para o banco todo dia, e tá tudo bem. Eu não sei, eu não conheço sua amiga,
ah,
né?
Ah, sim.
Mas pode ser que tenha apertado, tinha dado isso, não tenha dado isso.
Sim, não teve... E outra também, né, porque... Tem todo esse glamour de viajar, dar uma volta ao mundo, ou de ser digital nômade, que é um estilo de vida que, por exemplo, eu particularmente gosto. Mas eu não acho que seja para todo mundo. É muito cansativo. Eu, no final do ano que eu estava viajando, eu não aguentava mais viajar. Eu queria ficar num lugar. Eu queria ficar num lugar, sei lá, uma semana, dormindo no mesmo lugar. Não ter gente entrando no quarto 3 horas da manhã acendendo a luz na minha cara. Eu queria ter uma rotininha. As pessoas não contam essas coisas, né? Os perrengues, que a praia é linda, mas você demorou, tipo, sei lá, pegou um barco, um avião, uma canoa, não sei o quê, demorou 20 horas para chegar.
Tomou um monte de picada de mosquito.
Tudo tem dois lados, né? Eu acho que isso também é importante. Não tem... Acho que a gente falou isso bastante também no vídeo, que não tem o certo e o errado, tem o que fica bom para você, né? Se você ficou feliz ou não.
Concordo. São experiências, né? Tem gente que decide ficar, tirar sabático e ficar em casa também, e não fazer viagem. Tem gente que faz viagem, tem gente que decide dar um stop e fazer outra coisa, né? São momentos que a gente tem que cada um interpreta de um jeito. A Renata parece que foi do nada, mas provavelmente já tinha passado pela cabeça um zilhão de vezes, assim. Quando muda, assim, a gente é meio, não sei, assim, pode ser meio da minha cabeça, mas eu sinto que intuição pega muito nessas horas, assim, também. Quando você já tá há muito tempo com aquela coisa indo e voltando na sua cabeça, chega uma hora que vem um estalo e você decide.
Só reforça aquilo. E isso da intuição tem uma ligação muito forte com a mensagem que você recebeu hoje.
Ah, sim, que a gente recebeu aqui, foi da Monique, ela me mandou uma mensagem super legal do vídeo de multipotencialidade, que era uma coisa que ela sentia há muito tempo. Ela tem medo de que o trabalho dela fique caretinha, mas porque no setor as pessoas se posicionam de alguma forma e tal, e ela sente que estava interpretando um personagem. Então, o que o vídeo trouxe para ela, que ela até comentou assim, vou conseguir dar a minha cara pro meu negócio. Tô fazendo meu site de uma cara mais moderninha, mas eu tava com medo de fazer diferente. Agora não tô mais. Vocês nem imaginam o quanto esse vídeo me fez pensar hoje. Então, assim, às vezes é aquela coisa, né, de quando você tá misturando todos esses elementos e a bagagem que você pegou e faz do seu jeito, é mais... Você se sente até mais livre, sabe? Assim, porque você está fazendo... Parece que você não está numa pose o tempo todo. Você fica confortável, sabe? Com você mesmo, com os outros. Então, foi muito legal esse comentário dela, assim. Eu particularmente conheço o trabalho dela. E eu falei para ela que eu fiquei muito ansiosa. Estou muito ansiosa para ver a cara nova do site com essa pegada dela, sabe? Assim, porque eu sei que vai ficar muito bacana. É um feedback bem legal saber que tem gente que pode se aproveitar desse conteúdo e entender que tá tudo bem fazer diferente também.
Que tá tudo bem e que é muito importante você fazer isso. Você se ouvir, seguir o seu coração, entender o que é importante para você, entender que você pode sim tentar e que as coisas podem dar certo, como podem dar errado e que tá tudo bem. E não se deixar influenciar por coisas que a gente escuta. E por que, que eu vou dizer isso? Na semana passada, eu passei por uma palestra, não vou dizer que eu assisti essa palestra, e tinha um palestrante super jovem, um empreendedor, vamos falar que ele tem mais ou menos a nossa idade, eu acho que não deve ter mais do que 40 anos, e ele estava falando que você fazer muitas coisas significa que você não faz nada direito. E na hora que eu ouvi isso, eu fiquei muito incomodada e eu fiquei falando assim, nossa, esse cara não tem noção do peso dessas palavras, o peso que essas palavras carregam. Porque você não pode falar algo assim, né? Ah, você fazer muitas coisas... Você já entendeu? A pessoa que está assistindo ali e que pega isso como verdade, vai achar o quê? Que ah, eu não posso, tipo, ter 3 empresas e gostar disso e fazer isso e fazer aquilo, porque isso, enfim, vai significar que eu não sei fazer nada direito ou que eu não sei focar. E isso não existe.
Não,
é, é você que sabe o que você é capaz de fazer, o que você dá conta de fazer e como você vai fazer isso. Só você pode dizer isso. Não é o outro que vai dizer isso pra você. Enfim, só que é complicado, né? A gente escuta essas coisas e às vezes as pessoas são muito categóricas. Elas afirmam isso, afirmam aquilo. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que a gente não pode afirmar nada, né? Porque é tudo muito subjetivo no mundo, tudo. Eu tava conversando com a Gabi também recentemente, que um exemplo aqui bobo. Às vezes eu tô navegando na internet, caem anúncios das pessoas, tipo, ah, compre o melhor curso de fulano. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu comento, tá bom, quem foi que disse que é o melhor curso?
Nem pode fazer isso, hein?
Nem pode, advogada.
Pode. Eu tipo, ai, compra o negócio do melhor cara foda disso. Quem disse que você é o melhor?
O primeiro a fazer não sei o que lá. O primeiro me incomoda muito.
Essas coisas, o primeiro é, quem falou? Você investigou no mundo inteiro. Existe
algum... É isso, né? Você tem que comprovar. Me prova que você é o primeiro.
Meu, tem muita gente.
Exatamente. É o mundo, né?
Duvido que não tenha nenhum chinês que tenha pensado nisso.
É um excelente ponto, Renata. É impossível na China não ter
feito. Sempre tem um chinês que
pensa. Eles comem ovo podre. Não tem como.
Se eu estivesse assistindo aquela palestra...
Eles comem várias coisas boas também, tá, Vivi? Desculpa, cara.
Na palestra do cara, eu ia levantar a mão e falar, cara, quem disse pra você que fazer muitas coisas é errado? Quem colocou isso na sua cabeça? E outra, por que que pra você é uma verdade... E tudo bem, pra você pode ser uma verdade, mas por que que você acha que tem que ser uma verdade pra todo mundo? Então, eu acho que uma mensagem muito forte que a gente quer deixar com esse vídeo, com esse podcast, é que não existe certo e errado, como a Gabi falou, não existe uma verdade absoluta e não existem padrões ou regras que a gente tem que seguir. Você tem que fazer o que você acredita que você tem que fazer. Sim. E encontrar um caminho para tornar isso sustentável, como a Renata buscou a organização através da Gabi.
É, eu acho que as pessoas também acabam sendo meio responsáveis, sabe, com esses comentários. A pessoa fala um negócio muito como uma verdade universal, às vezes ele quer dar a entender uma coisa, talvez ele quisesse até falar que o que não dá é ser multitarefas. Mas ele nem sabia, no momento que ele se expressou, ele nem colocou essa diferença de multitarefas e multipotencial.
Sim.
E daí ele falou de uma maneira como se fosse uma verdade universal, e daí dá errado, né? E tem que lembrar também que normalmente quando você está nesses momentos, você está muito infeliz com o seu trabalho, você quer fazer alguma mudança, você está muito vulnerável. Então as coisas acabam batendo mais profundo, né?
Excelente ponto, Rê.
É um momento perigoso, assim.
É, mas esse negócio de especificar bem e... Porque a gente tem que passar uma mensagem muito clara para o público dessas ideias, né? Porque tá todo mundo ali num momento importante. Geralmente você está vendo uma palestra, você está buscando alguma coisa nessa palestra, né? Alguma informação ali. Então, eu acho que esse conceito de multitarefar e de multipotencial tem que ser muito diferente. Pelo menos os comentários que eu recebi no direct, assim, foram das pessoas falando dessa diferença de multitarefa e multipotencial. Que é aquela coisa, a gente quando faz multitarefa, foi até uma pergunta que eu anotei aqui pra gente aprofundar. Até onde dá pra multitarefar? Porque multitarefa é aquela coisa, né? Da gente trabalhar, ouvir alguma música e tal, e tem gente que consegue, tem gente que consegue mais, tem gente que consegue menos. Geralmente, os geminianos conseguem mais, mas aí a Karina falou que não consegue trabalhar com música, aí quebrou todos os conceitos.
Pra mim é impossível. Eu quero estudar as pessoas que conseguem trabalhar ouvindo música.
Eu só consigo se for instrumental, Ká. Se for instrumental, eu consigo.
Gente,
jazz, instrumental, assim. Pessoa
eu
curta,
só trabalho com
jazz,
música eletrônica, gente.
Música eletrônica. Não, música eletrônica eu também consigo, Gabi.
Como uma pessoa consegue com música eletrônica?
É, eu não consigo imaginar. Dá
mó gás. É mantra, é a mesma batida.
Eu também, eu gosto de pôr música que eu gosto, porque a Gabi gosta bastante de música eletrônica. Eu ponho uns sambões, canto
tá
junto, depende
do que eu tô fazendo. Tá bom, diferente. Mas, cara, eu não consigo. Eu não consigo nem assim, por exemplo, eu tô aqui e tem uma obra do lado da minha casa, ou tem uma pessoa, um carro de som passando. Já me incomoda,
ferrou.
Eu fico puta. Não dá, eu preciso de silêncio, sério.
Mas isso também é o que eu falei isso também no vídeo. Pra mim depende. Se eu tô fazendo conteúdo texto, não consigo.
Nem instrumental, né?
Quando eu tô escrevendo, eu também não consigo.
Depende do que eu tô escrevendo. Se, por exemplo, se é conteúdo daquele assunto, eu não consigo. Mas se eu já tô no desdobramento, tipo um post menor, é, ou post que vai no Instagram, daí eu consigo. Mas se eu tô fazendo post do blog, que eu tenho que me concentrar e escrever com mais profundidade, eu não consigo.
Tá. É, mas, cara, você consegue parar, tipo... Eu não consigo, eu já não consigo fazer isso. Eu tô numa tarefa, eu tenho que fazer ela inteira. Se eu paro para responder uma mensagem e volto, eu já, meu rendimento já é outro, entendeu?
Então, depende muito consegue... da tarefa que eu tô... Então, depende da tarefa. Produção de texto, produção de conteúdo, eu geralmente coloco meu celular no modo avião e eu fico focada naquele texto, naquele conteúdo. Isso se é produção de texto. Agora, se é qualquer outra tarefa, eu consigo parar e fazer qualquer outra coisa e voltar. Agora, a música é uma coisa engraçada, porque eu consigo associar a música quando a minha cabeça não tá pensando em trabalho. Então, por exemplo, eu gosto muito de tomar banho ouvindo música. Porque eu tô no banho, eu não tô pensando em trabalho quando eu tô no banho, então eu gosto de colocar uma música bem alta ou dirigir ouvindo música. Eu amo, eu estou focada ali no trânsito, mas eu estou ouvindo música. São os momentos que eu mais gosto, ou antes de dormir.
Eu adorei como você foi categórica. Não, quando eu estou no banho, eu não penso em trabalho.
Foi tipo muito. Então, eu ia falar porque eu faço o inverso. Eu estou no banho. Inverso. Eu sempre ouço um podcast ou um vídeo de alguém. E quando eu não tenho mais carro faz anos já. Faz, sei lá, mais de 5 anos. Então eu ando a pé, de transporte público, de bike. Então eu sempre ouço um podcast. Eu nunca ouço música nesses momentos. Então, esses momentos eu não ouço música.
Eu escuto podcast no trem, no transporte público, porque como eu fico muito tempo no transporte público, porque eu moro onde Judas perdeu as botas, por enquanto...
A meia. Né? Judas perdeu a bota um pouco antes.
A meia. A meia. É verdade. Por enquanto eu moro aqui no fim do mundo. Não é no fim do mundo, gente, já que eu moro longe pra caramba mesmo. Mas eu fico uma média aí de... Hoje foram 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar de trem. Então são 4 horas da minha vida. Então, quando eu não consigo ler, porque se eu fico muito ali, né, apertadinha, numa latinha de sardinha, porque o trem que eu pego é lotadão, eu não consigo ler às vezes, eu fico ouvindo podcast. Então, pra mim, é esses momentos, sabe? Que eu tiro pra ouvir. Agora, a música, pra mim, é banho, carro e antes de dormir. Ou quando eu tô muito feliz. Quando eu falo assim, puta que pariu. Eu até enrolei pra falar. Eu falo, puta que pariu. Esse conteúdo tá foda. Isso aqui eu tô orgulhosa de mim mesma. Aí eu preciso colocar uma música pra poder
pra fazer uma dancinha de felicidade.
Pra bater cabelo.
Pra vocês. Quando eu coloco no stories que eu estou ouvindo música num horário de trabalho, é pro foda. É porque eu falo, puta que pariu, menina. Você nasceu pra isso. Você nasceu pra isso.
Muito bom.
Mas é legal esse de pegar esses intervalos assim e colocar essas outras atividades, né? Porque é uma multitarefa boa. Tipo, tem muitas clientes minhas que falam que acabam vendo os vídeos e algumas aulas quando estão, sei lá, fazendo comida, lavando louça, pegando umas coisas assim, aproveita para assistir YouTube, essas coisas assim, porque vai no meio do piloto automático, né? Aí você consegue...
Mas eu não sei vocês, assim, eu tenho um problema com música, eu não sei se é um problema de geminiana, a Renata agora vai poder me confirmar, ou se é um problema geral. Quando eu escuto uma música que eu gosto muito, eu fico escutando essa mesma música por, sei lá, 2 semanas.
Não, mas isso é tão de geminiana que, inclusive, naquele vídeo das minhas geminianas favoritas, Fernandinha Souza e Ivete Sangalo, elas também falaram fazer isso.
É o meu ascendente, eu faço isso. Então agora você me explicou porque eu faço isso.
Não, eu não sou a única pessoa no mundo que fica escutando a mesma música
não,
por dias.
Cara,
tamo
junto.
Por dias.
Looping. Tamo junto.
Esses dias Looping. Eu lembrei do Fat Family. Gente, eu gosto muito de rock, mas eu lembrei do Fat Family. E aí eu queria ouvir Fat Family. E aí eu fiquei só em uma música do Fat Family, tipo assim, 3 dias. E eu dançava o tempo todo aqui em casa, sabe? Dance, dance, dance. Sexy.
Nossa, não canta mais.
Vamos parar de ouvir o podcast.
Para.
Ficou agora na cabeça de um monte de gente.
Não, eu vou confessar. Eu amo heavy metal. Mas já ouvi muito Justin Bieber em looping. A fase nova de Justin Bieber.
Mas o álbum antigo tava para ouvir em looping.
Tava. Não tava?
Elas foram
o último tava.
Assim, gente.
O último aí, tava, é esse. Não, não era Baby U, não. Era o último. Eu ouvi em looping. Tinha músicas que eu ficava
era
em looping.
Era Sorry.
A musiquinha do Sorry, né?
É. Looping. Músicas de looping.
Ó, a gente falando de multipotencialidade, eu ainda vou realizar um sonho na vida. Meu sonho era ser cantora, cara. Eu queria ser cantora. É porque eu sei que a minha voz é uma desgraça. Mas, assim, eu queria muito cantar. Eu queria estar no palco. Eu queria rebolar até o chão. Mas eu ainda não realizei esse sonho.
Realizo quando chegar o momento, a sua intuição vai dizer que você vai nesse caminho.
Eu tenho uma amiga que dá aula de canto que ela fala que cantar é para todos. É tudo uma questão de técnica.
Talvez ela não me conheceu ainda.
Mas a gente não fica falando aqui que o multipotencial não precisa ser aquele que faz perfeito e tal, que vai até um ponto...
Mas, Gabi, aí tem um outro ponto que a gente entraria num outro podcast, que eu tenho umas coisas aí em virgem que você mesmo já falou pra mim. Então, esse negócio tá perfeito.
Vamos fazer um episódio sobre perfeccionismo. E aí eu acho que vai
ser... Bem feito é melhor do que perfeito.
Vocês aí estão ouvindo, pega aí sobre perfeccionismo e sofre e comenta pra gente que vai ser legal.
Boa ideia.
Vivi, você mudou a frase, gostei. Você colocou bem feito é melhor do que perfeito. Porque eu odeio aquela frase do antes feito do que perfeito. Não. Desde que seja bem feito, porque não vai perfeito. Também fazer qualquer coisa.
Eu acho que essa frase me irritava. Ela me irritava porque era desculpa de safado, sabe? Ah, não, mas pelo menos eu fiz. Oi?
Tá, mas
era melhor que você não tivesse feito, amigo. Volta aí duas casas. Eu não dou conta disso, não. Eu não sou perfeccionista, sou do time da Rê, gosto de ter double check. Eu sempre, quando eu tinha equipe, eu gostava muito de ter alguém. E eu falava mesmo sendo chefe. Falava, ó, você pode olhar aqui pra mim? E eu incentivava muito isso. É, quer dizer, eu incentivava falando, ah, isso é muito legal. Mas no fim é porque eu tinha maior cagaço de errar, porque eu não era perfeccionista. Eu não sou detalhista, então eu precisava desse double check. Enfim, mas eu não gostava de coisa mal feita, porque são diferentes.
Eu também não.
É diferente.
Não,
é diferente.
E eu sou o tipo de pessoa que eu fico meio irritada com coisa mal feita, sabe? Eu fico meio estressada. Porque parece que você sente que a pessoa fez só pra entregar e que não teve nem um pouco de dedicação naquilo. Enfim, eu sou uma pessoa estressadinha com isso. Esse negócio de fazer de qualquer jeito só pra entregar, eu prefiro que a pessoa fale, meu, não tô afim de fazer, não tô na vibe de fazer, hoje eu não tô com energia pra fazer. Eu acho que é muito mais justo com todo mundo do que só você, tipo, fiz de qualquer jeito aqui só pra entregar.
Eu acho que empreender também dá essa liberdade, né? Da gente conseguir se colocar e falar, olha, esse não é meu prazo, isso não consigo nessa data. Também dá uma liberdade maior, porque eu sei o que eu demoro mais para fazer e o que eu demoro menos.
Sim, isso é verdade.
Até porque você tem 3 empresas, você precisa se organizar para entender em qual tempo que vai acontecer as coisas, né? Tipo, no final do ano, se aparecer um projeto grande da Legal e você tá no mesmo tempo da Sassaricano, como faz? Tem que dedicar o carnaval, então é uma decisão.
Não, e também tem um aprendizado, né? Porque, por exemplo, eu passei... Ano que vem vai ser o 4º carnaval da Sassaricano. O primeiro eu não dormi, o segundo eu dormi um pouco, daí o terceiro eu já dormi melhor.
Que bom!
Esse ano já foi mais tranquilo. E agora a gente já... A produção já começa antes também. Eu acho que tem um aprendizado.
Não, mas eu preciso fazer um elogio pra você. A sua curva de aprendizado é sensacional.
Eu também acho.
Porque eu aprendo rápido?
Verdade,
Eu gosto de aprender rápido, eu não gosto de ficar perdendo tempo com as coisas.
Não, eu acho que tem um olhar muito legal, Rê, que eu acho que é legal a gente falar disso aqui, que é, você não enaltece o erro, você aprende com ele e segue em frente. Porque aqui no Brasil, você ia falar, do, assim, entre aspas, de um pessimismo, de um medo, mas acho que no Brasil a gente enaltece muito o erro e quem errou, e não como solucionar e bola pra frente, vamos resolver, é isso, entendeu?
As pessoas mas ficam indecisas nisso e não procuram soluções.
Exatamente.
A Renata, ela é o oposto disso.
Cara, eu aprendi isso com o meu primeiro chefe, quando eu trabalhava em Berlim. Era estagiário, meu chefe é iraniano. Não, ele é iraniano. Ele é iraniano ainda.
Você fala desse chefe no vídeo. Você fala dele.
Ah, verdade.
Então, tem uma hora que o que importa é resolver. Não adianta ficar também numa... Você vai ter que responsabilizar alguém depois, em algum momento. Entender qual que é o erro e resolver também. Eu não gosto de ficar remoendo o negócio. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma tendência a ficar nessa remoendo e vira fofoca e fala de não sei quem, fala nananã.
Não, e enaltecer a dor. Enaltecer a dor, sabe? Tipo, que eu vejo muito empreendedor, por que eu tô falando isso? Que principalmente trabalha com coisas artesanais, como a Sassaricando, né? Que é uma produção artesanal, que todo ano gosta de falar isso que você falou sobre o primeiro ano. Ai, gente, lá vem o carnaval, não vou dormir. Aí a pessoa enaltece isso, entendeu? E vem a gente fala assim, olha, eu achei muito legal que você falou isso agora. Puxa, o primeiro ano foi mais difícil, não dormi. O segundo eu dormi um pouco mais, agora eu dormi mais. Tenho certeza que no quarto ano eu vou dormir super. Entendeu?
É, Deus me livre. Não quero não ficar sem dormir mais, não.
Então, mas eu vejo muita gente que porque trabalha com artesanal, enaltecer isso, sabe? Ai, não durmo.
É, que é. Ai, e é o glorification of busy, né? Ai, eu trabalho tanto.
Né? Ainda existe essa glorificação do que se eu estou produzindo, eu tenho que estar sem dormir e trabalhando que nem uma louca.
É, talvez por isso a pessoa não consiga ser esse multipotencial todo, sabe? De conseguir dar conta de um monte de coisa. E a gente volta pro começo do vídeo, na verdade, que a Renata falou, olha, eu corri atrás do rabo, percebi que não era isso, eu não tinha resultado.
É, porque acho que é isso, tem a ver, quando, que a gente até falou várias vezes do Decola Lab, da Rafa Capai, que a gente se conheceu no curso, e quando a Rafa fala um negócio gostosinho para chamar de seu, ela também fala que esse negócio tem que ser sustentável, esse negócio tem que te manter, porque não adianta nada você ficar lá se matando, ficar 20 horas para fazer uma peça, voltando para o artesanal, que isso acontece bastante, a pessoa fala, ah, eu demoro 20 horas para fazer esse amiguri e cobro R$30. Minha filha, não vai dar certo isso, porque você não vai comer, porque não vai dar. Porque você precisa dormir, você precisa comer, você precisa ficar com seus filhos, ficar com seus amigos. Você demora 20 horas para fazer um negócio, você não pode vender um negócio por R$30, porque não vai pagar nem o material, nem a sua mão de obra. E eu acho que aqui no Brasil, essa parte também do artesanal é visto como, ah, ela é dona de casa, tem umas horas livres enquanto os filhos estão na escola, daí ela faz uns crochêzinhos.
Não é visto
e não é
como
verdade.
Trabalho. É, não é visto como
não
trabalho.
Não é visto como trabalho. Assim como a verdade é que ser dona de casa também não é visto como trabalho aqui no Brasil, dá um trabalho do caramba, né?
Mais do que muita sopa. É,
eu não ia conseguir, porque eu acho muito trabalho ser 100% dona de casa. Mas eu acho que do artesanal, daí as pessoas não querem cobrar, porque daí vão numa feira. Eu ouço isso com a Sassaricana. Ah, nossa, mas custa tudo isso? Custa, porque minha cadeia inteira é remunerada de uma maneira justa. Se eu não colocar esse preço final, alguém vai estar recebendo menos. E vamos ser honestos, esse alguém que é o que acontece, a cadeia vai quebrar no elo mais fraco e normalmente começa a ser artesã. E eu não vou fazer isso. Eu dei um aumento do carnaval passado para esse carnaval de 20% para minhas artesãs. Elas fazem um ótimo trabalho, eu não tenho o que falar. E se não fossem elas, a Sassaricana não seguia.
A Renata está vivendo o Fashion Revolution.
Não, mas é total mesmo, porque elas fazem a Sassaricana seguir, elas que me dão força para a Sassaricana seguir mesmo. Mas eu acho isso, a gente tem essa tendência de, ai, nossa, mas por que, que tem que pagar? A gente não valoriza também, né? Essas coisas.
Talvez daí, desse preconceito, vem o próprio medo da pessoa que quer dar esse salto de fé, e ela mesmo tem o preconceito com o que ela faz, sabe? Isso eu vi muito, muito.
Eu vi bastante, tipo, no Decola também.
Inclusive. É, a própria pessoa não valoriza o que ela faz. Cara, sabe aquela história do se você não se ama, ninguém vai te amar?
Humano, né?
Pra quem tá ouvindo, só dar um adendo aqui. Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é o Decola. Decola é um programa de empreendedorismo da Rafaela Capai. Procura aí, lá da Espaçonave. A gente vai deixar... Bom, a gente vai colocar pra vocês em algum lugar todos os links bonitinhos. Que agora não sei onde que a gente vai deixar. E é um programa que todas nós fizemos em 2016. A gente se conheceu nesse curso. Então, só para explicar.
Ah, então. E eu vejo muito isso, Rê. A própria pessoa não acredita. Rê, Gabi e Karina. A pessoa não acredita no que ela faz, sabe? Até como consultora de estilo. Eu já vi muitas meninas falando, ai, conversei com uma amiga minha que estava indo super bem. Ela, ai, mas como é que eu vou trabalhar com isso, sabe? E começou a dar um monte de desculpa. Quando eu falei como eu estava fazendo, ela, como é que você conseguiu fazer isso? Porque eu acredito no que eu faço. Ela... É, tá, eu não faço mais, então, e agora eu fiquei triste. Foi mais ou menos isso que ela me falou. Porque ela não conseguiu encarar o trabalho de um jeito diferente.
É, e tem que encarar do seu jeito também, né? Porque eu vejo as duas coisas, a pessoa fica com muito medo e daí ela resolve também copiar tudo que a outra pessoa tá fazendo, porque acha que
é uma
tá dando certo pra outra, então vai dar pra você. E não
ótimo
vai dar.
Ponto. Ótimo ponto.
Exatamente. A gente vai até gravar um vídeo sobre isso, né? Porque isso é um ponto aí que tem muita coisa pra gente discutir. E é o que a gente mais vê. Réplicas e réplicas e réplicas de negócios, de propósitos e de pessoas que é muito nítido tentando ter um perfil e um discurso de uma outra pessoa do mesmo segmento. Complicado.
E não é isso que a gente tá falando aqui.
Geralmente, quando você começa assim, fica complicado as coisas darem certo, né? Porque cadê a verdade? Cadê a autenticidade? Cadê você? Cadê o real?
Não, e é muito doido, porque você vai fazer isso e vai pensar que a rede não vai enxergar de alguma forma?
Aí é que tá.
A rede vai enxergar, sabe? Porque se uma pessoa está acompanhando, não sei, um profissional de determinada área, e aparece outra pessoa que tem uma cópia, ele vai notar, sabe? E tá achando, ele não é um trouxa, ele sabe o que está acontecendo. Então, assim, é subestimar muito.
E não é uma homenagem, não é uma homenagem.
Não é.
É subestimar demais.
É subestimar, né? Então, a gente tem que reunir essas... Porque todos somos meio múltiplos, né? Todos somos múltiplos. Então, o legal é quando a gente consegue reunir todas essas multiplicidades e fazer ser único. Porque quando você reúne todas essas coisas, você acaba sendo único, né? E aí vai o caso da Vivi. Como que você fez? Uai, eu reuni aqui meu propósito, minhas habilidades, minhas paixões e essa é a minha metodologia hoje.
E descobri que o mais legal em ser você é justamente que ninguém é igual a você.
Sim.
Né? O que você tem, só você tem. Então, tem espaço para todo mundo, tem espaço para a gente colocar as coisas que a gente acredita da forma que a gente acredita, sem você precisar copiar, se apoiar. Eu falo, uma coisa que eu recomendo muito aos meus clientes é, cara, se você tem as suas referências, legal, mas não fique viciado nas suas referências. Não fique entrando nas suas referências. Não fique, às vezes eu falo até, ó, tipo, para de seguir as suas referências. Se eu vejo que isso pode interferir na pessoa, eu falo, para, dá um tempo. Porque você precisa entender que quanto menos você ficar viciado no conteúdo, no posicionamento, na postura de uma outra pessoa, melhor. E não é que você não tenha que ter referência, eu quero deixar isso bem claro. Eu tenho as minhas referências, que são pessoas que eu admiro muito, mas eu tenho que descobrir o que faz a Karina ser a Karina.
E olhar muito assim, pode ficar meio viciado, né? Ainda mais quando você está produzindo alguma coisa nova. Eu tenho uma mentoria para profissionais de organização, e hoje mesmo eu estava conversando com uma das meninas, e ela comentou isso, assim, que estava preparando um curso, mas aí ela entra nos materiais que ela já fez, dos cursos e outros vídeos e tal, para ver, ela fala, poxa, mas aí eu vou falar do mesmo assunto, vou fazer igual, e vai ser tudo igual, e é a referência, aí eu comentei exatamente isso, que eu aprendi com a Karina, e falei, deixa para lá, esquece um pouco essas apostilas, deixa sair do seu jeito, e se você quiser se sentir segura, você pode pegar depois para validar o que você tá falando, sim, porque é isso, né?
Uma questão. As referências, elas servem como fontes e como materiais de estudo, como pessoas que a gente admira, mas a gente tem que pegar um pouquinho de tudo isso e descobrir como é que a gente se encaixa, qual que é a nossa visão no meio de tudo isso, e construindo o nosso posicionamento. Sim. O que eu vejo é muita gente querendo copiar. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Goste você ou não, é só um exemplo, tá, galera que tá ouvindo. Vou pegar aqui a Natália Arcuri. A Natália Arcuri, ela foi uma pessoa que, você gostando ou não, ela conseguiu e consegue construir um posicionamento muito legal. Quantas pessoas eu não tenho visto, tipo, querendo fazer a mesma linha, a mesma linguagem.
Te dão esse exemplo, né, Ká?
Exatamente. O mesmo estilo de roupa, a mesma abordagem, sai, tipo, os mesmos, tipo, o mesmo caminho. E você olha para aquela pessoa e você fala, caraca, essa pessoa tem tanto para explorar dela mesma, ela não precisa ficar se baseando. E é uma coisa que fica muito nítido. Eu dei só um exemplo, não tô falando o que eu gosto, o que eu não gosto, Natália, nem vou entrar nesse mérito. Aliás, aqui no Meninas, a gente nunca vai entrar nesse mérito de gosto ou não gosto, ou não sei o quê. A gente não quer fazer julgamento. São exemplos.
Sim, eu acho que a gente pode fechar com isso, falando que fica aqui. Não tem como você ser um ponto de potencial se você não fizer esse caminho do autoconhecimento para ter essa certeza e essa segurança. Porque senão o salto de fé vai ser um salto de desespero.
É o autoconhecimento combinado com um pouquinho de coragem, que às vezes a gente precisa,
sim,
ter essa,
sim,
coragem, buscar isso dentro da gente. Medo, tudo dá nessa vida. Tudo que você arrisca, tudo que você vai tentar que é novo, traz medo. Se você falar que você não tem medo, então você é uma pessoa realmente especial, você é estranho, tem alguma coisa aí na astrologia. Porque medo dá.
Medo você é um ET.
Então, ET, ou a sua combinação, ou talvez você já é muito evoluído, né? Já tem ali um. Eu acredito que a gente está vivendo com vários seres aqui nesse mundo. Mas eu acho que dá medo, eu acho que a gente tem que encarar esses medos. E é um processo muito legal quando você sai da sua zona de conforto. Então, entenda que toda evolução, ela passa por um processo, muitas vezes, de dor, de coragem, de medo, de amadurecimento. É assim que a gente vai se construindo na vida, não tem como.
E é importante falar que também não passa, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas acham que chega num céu de brigadeiro ali, que daí
fala,
dia, você acorda e fala, nossa, que delícia, no meu caso, por exemplo, vou fazer o planejamento financeiro, que eu detesto fazer.
Só eu falo,
Acho que é só você mesmo, Vivi.
Só você,
Eu só queria fazer um outro adendo. A Vivi é o tipo de garota que tirava 11 em matemática. Sim, sim.
Garota nota 1.
Eu amo matemática, hashtag.
Ela não precisava se esforçar para isso e realmente é sério, sério. Vivi, algum dia, vai abrir a sua escola também financeira. Aguardem.
Eu queria só falar uma coisa antes da gente fechar, que é importante. E a gente falou isso da cópia, é que quando você está fazendo uma coisa bem nova também, eu acho que todas vocês podem se identificar com isso também, que nem eu, que eu lancei a Legal em beta, vamos dizer assim, em outubro do ano passado, e eu só estou conseguindo fazer o lançamento 100% do jeito que eu quero porque eu consegui fazer com que a Legal ficasse de uma maneira que eu quero, de acordo com todas as questões de legislação brasileira e tudo mais, porque eu estou criando um negócio que não tem aqui no Brasil, que é um jurídico faça você mesmo. É dar todas as informações para as pessoas terem acesso. Então, eu não tinha nem quem me basear. E acho que vocês se relacionam bastante isso também com o negócio de vocês, né?
Sim.
Porque nem que vocês quisessem se inspirar...
Isso me frustrava muito. Eu achava que eu estava doida. Assim, meu, como é que eu vou fazer isso?
Tô louco, como é que eu tô tendo essa ideia? Quem eu tô achando que eu sou?
Quem que eu tô achando que eu sou? É, na fila do pão.
Geralmente essas ideias, elas vêm justamente assim, na fila do pão, né? Tipo, ai, o que eu tô pensando? O que eu tô fazendo da minha vida,
que eu tô
cara?
Vendendo uma rosquinha na fila do pão, gente? Pessoa louca.
Gabi, você ia falar alguma coisa? Comenta aí.
Não, é só comentar que eu compartilho muito desse sentimento, assim. Quando eu comecei a trabalhar com organização, eu olhava pro mercado e não via ninguém trabalhando com o que eu queria trabalhar. Aí eu falei, tá bom, então eu vou trabalhar com o que eu quero trabalhar. E fui procurar as fontes, aí não tinha. Tá bom, né? Então bora criar uma coisa aqui.
Vamos fazer do zero. Okay, mas você sabe que isso de fazer do zero é muito legal, principalmente pra mim que trabalha com conteúdo? Porque, vou dar uma dica aqui, se você produz conteúdo para suas redes sociais, anote essa dica, bora lá. Como que eu produzo meu conteúdo? Eu não tenho em quem me basear. Então, eu gosto de produzir assim, eu vou perguntando para mim, respondendo e escrevendo. O que eu faço, como eu faço, por que eu faço, a minha maneira de fazer as coisas. E aí eu construo geralmente um textão e depois eu vou dividindo esse texto em bloquinhos. Então, eu não me baseei em ninguém. Eu tô contando a minha história, às vezes tô contando a história do último mês, eu fico pensando nas coisas que aconteceram no último mês e faço um super texto, um super resumo e vou dividindo isso em microtextos.
Que lindo,
e aí, esses textos, eles vão dando vários insights de coisas que são mini pílulas da história da Karina e da Liro. E isso é só meu. Não tem como ser de outra pessoa. Porque eu busco dentro de mim para poder refletir. E isso te ajuda muito no seu posicionamento, que é uma coisa que a gente vai falar no podcast lá na frente, no vídeo lá na frente. Mas é uma ótima forma de você começar a descobrir os seus valores, o seu espaço, o seu lugar.
Copiar e acho que anotaram a dica, né?
Eu acho que a gente falou muita coisa bacana. Se você ficou com a gente até o final, você é uma pessoa muito guerreira, você é uma menina da firma, muito obrigada. Nós estamos super felizes com o feedback de vocês, com os comentários de vocês, com as quase 200 pessoas que assistiram o nosso vídeo 1. Para nós é muito importante. E para quem perguntou o que é, né, o que somos... Meninas da Firma é uma rede, é um grupo, é uma comunidade de mulheres que querem falar sobre os mais variados temas, mas principalmente empreendedorismo feminino. Isso é uma pauta constante, mas o Meninas não se limita a nós quatro. Então, se você é uma mulher que está aí buscando seu lugar ao sol, trabalhando, lutando, lidando com as mais diferentes, né, dificuldades do dia a dia, que tem muita coisa para falar, que tem muita coisa para discutir, você também é uma menina da firma. Nós não queremos julgar ninguém, apontar nada, a gente está aqui simplesmente dando as nossas opiniões e tentando trazer para a roda de discussão temas que a gente tem a necessidade de falar. É isso, gente. Esqueci alguma coisa que a gente tem que acrescentar aqui sobre o Meninas?
Não, assim embaixo.
Próximo assunto nosso. Sim, né? Vai chegar.
É organização, minha
Gabi, amiga. Não tá se aguentando?
Eu estou prevendo muitos comentários. Nosso próximo tema é a organização pode mudar a sua vida com Gabriela Brasil.
Ainda mais se você é multipotencial.
Isso aí.
Se você é multipotencial,
nós
não
garantimos.
Tem. Nós garantimos. Vai ser muito, muito bom. E se você quer ver um tema no nosso podcast, ainda dá tempo de comentar, por quê? No final do mês, a gente vai gravar um podcast que é o que rolou no mês. E esse o que rolou no mês pode ser tanto de coisas que aconteceram no mundo, quanto coisas que vocês podem nos escrever. Então, ele é um podcast para a gente conversar sobre tudo que vier na nossa mente, tudo que você quiser e comentar. É isso, né, girls?
É isso.
É isso.
É isso.
Sim, eu só queria dizer para a Renata que eu já comi um negócio bom chinês, que eu lembrei.
Eu vou te dar várias dicas de coisas boas chinesas.
Eu comi pele de pato frita, o negócio é animal. É animal.
É pato de Pequim.
Nossa, é animal isso daí, lembrei.
É muito bom mesmo.
Tem um restaurante chinês vegano do lado da minha casa que vocês vão adorar.
Então, tá vendo?
Tem que me visitar. Ai, ai. Pega as dicas aí, gente.
Falar, veganismo dá um tema também, viu?
A gente volta.
Comida da China também.
Comida. Veganismo, a gente pode fazer um tema comidas.
Opa.
E abordar sobre várias coisas.
A gente faz para a Lua em Touro.
Você não entendeu isso, você também pode responder aqui. Eu também gostaria de saber o que é fazer para a Lua em Touro.
É, eu sei que agora eu estou entrando no meu inverno astral junto com a Renata. Se você não entende o que é inverno astral, comenta aí que a gente vai explicar num próximo tema. Eu não vejo a hora da gente discutir sobre astrologia. Eu vou ficar muito empolgada. A gente tem que trazer uma pessoa para discutir esse tema com a gente, porque eu vou ficar muito empolgada e eu vou querer perguntar todas as coisas da vida para essa pessoa.
A gente vai ter 5 horas.
5 horas. Se deixar, a gente vai falar até amanhã. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada por ter ficado com a gente e a gente espera você nas nossas outras redes, seja o YouTube ou o Instagram. Dá um oi por lá, comenta em algum post nosso que vai ser muito bacana ter o seu feedback. É isso. Beijo!
Beijo, gente!
Beijo!
Beijo, tchau!